Oi, muito obrigado por estarem aqui no nosso, mais uma vez aqui no nosso call mensal. A gente vai falar sobre o cenário econômico e as implicações para o nosso portfólio. Vamos começar com o nosso economista-chefe, Marcelo Fonseca, falando um pouquinho aí do cenário econômico.
Olá, muito obrigado a todos por participarem do nosso call mensal. Eu sou Marcelo Fonseca, vou falar um pouco sobre o cenário econômico do nosso fundo. Bom, quanto ao cenário internacional, o mês de janeiro ele trouxe a confirmação de algumas tendências que já vinham se verificando ao longo do ano passado. A principal delas, sem sombra de dúvidas, foi a intensificação da ação dos bancos centrais no combate à inflação, em particular dos bancos centrais das economias avançadas. O Federal Reserve, na sua reunião do mês passado, ele corroborou a expectativa da grande maioria dos agentes, encaminhando o início do processo de alta do juro já para a reunião do mês de março, e sinalizando, assim como era amplamente esperado, que deverá começar a reduzir o seu balanço de títulos públicos já no segundo semestre do ano. Eu acho que a mensagem principal, além de confirmar essas expectativas, foi a de que não existe, do ponto de vista do planejamento da estratégia de política monetária do Fed, nenhum compromisso com uma elevação de juros extremamente gradual. Na verdade, o chair Jerome Powell, ele em nenhum momento fez questão de eliminar a possibilidade de que os juros possam vir a subir a cada reunião, algo que o mercado cogitava anteriormente à reunião, inclusive deixou aberto a possibilidade de, no futuro, acelerar o ritmo de altas para 50 basis points, caso viesse a ser necessário. Assim como o meu colega, o Marcos, vai comentar, esse processo levou, obviamente, a uma nova onda de reprecificação das taxas de juros nos Estados Unidos e no mundo. Olhando à frente, o que nós entendemos é que o Fed deve continuar nessa toada de um discurso duro, à medida que, quando nós olhamos o estado da economia americana, tanto no que diz respeito ao mandato no lado da inflação, quanto no que diz respeito ao mandato da taxa de desemprego, o Fed se encontra em uma posição, no jargão, atrás da curva, o que significa que ele precisa caminhar de maneira bastante decisiva com a elevação e a retirada, elevação dos juros e a retirada dos estímulos monetários para acomodar as pressões inflacionárias. Entendemos que a mensagem do Fed abriu, não só abriu a possibilidade, mas deve se seguir com altas nas próximas reuniões, além da reunião de março, possivelmente 6 a 7 altas nesse ano, e seguindo com no mínimo 4 altas em 2023. A retirada do balanço também deve, a retirada dos estímulos através do balanço, redução do balanço, também deve ocorrer de uma maneira mais rápida do que a verificada nos outros ciclos, e isso vai trazer, obviamente, implicações muito relevantes, como o Marcos vai comentar, para o ambiente de investimento global. A onda da Omicron, como é conhecimento geral, ela produziu bastante, uma alta bastante forte no número de casos de infecções no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas a gente já percebe em várias regiões do globo que essa onda começa a se dissipar. O ponto, acho que relevante a respeito disso, é que, a despeito de uma acomodação na atividade econômica global na virada de 2021 para 2022, produzida essencialmente por alguma restrição de mobilidade, introdução de protocolos mais duros no combate à Covid, essa restrição de mobilidade ela teve um impacto muito reduzido sobre a atividade econômica. A gente deve ver aí uma desaceleração ao longo do primeiro trimestre, partindo de níveis e de um ritmo de crescimento muito forte no final do ano passado, mas olhando à frente, passada essa onda de infecções, a perspectiva de que a economia global siga num ritmo bastante forte. Nós percebemos aí o mercado de trabalho, em particular, em patamares muito apertados. Isso vem propiciando uma aceleração dos salários nas economias avançadas, principalmente, em um ritmo muito forte, mantendo o consumo das famílias crescendo numa velocidade bastante grande, empurrando, portanto, aquele tema que eu mencionei, que é a necessidade dos bancos centrais de correrem atrás do prejuízo e retirarem de maneira mais decisiva os estímulos monetários. Bom, chegando agora aqui no Brasil, o quadro no início do ano foi marcado também por uma continuidade dos temas destacados, né, ao longo de boa parte de 2021, em particular o tema da inflação. Nós tivemos uma leitura bastante ruim com o IPCA 15 de janeiro. Ele registrou uma alta em torno de 1%, com sinais de disseminação para preços de bens industriais. Os preços de bens industriais voltaram a crescer em ritmo muito forte, bens duráveis, bens de consumo não duráveis, subindo em média em 1,5% ou até mais, e os serviços continuam mostrando sinais de aceleração, que na verdade refletem não só a alta da inflação passada, ou seja, componentes inerciais bastante presentes, mas também a desancoragem das expectativas de inflação verificada ao longo de todo o ano de 2021. A gente imagina que o Copom, que sinalizou recentemente na sua reunião do início do mês, agora de fevereiro, uma desaceleração, uma intenção de desacelerar o ciclo de altas para as próximas reuniões. O Copom deve entregar, no mínimo, mais uma alta. Nós imaginamos uma alta de 100 basis points, levando a taxa de juros para 11,75%, e possivelmente encerrando o ciclo no mês de maio, essa última alta com uma alta possivelmente de 50 basis points. A gente não tem aí absoluta convicção a respeito desse movimento, mas acho que o fato principal aqui é que os juros deverão estacionar aí em torno dos 12% ao ano, aí na virada do primeiro para o segundo trimestre, e ficarem aí estáveis nesse nível bastante restritivo durante muito, muito tempo. Nós não imaginamos que o Copom terá capacidade de iniciar um ciclo de corte ainda em 2021. Dessa feita, quando a gente olha aí os sinais da atividade econômica que continuam apontando por uma desaceleração bastante substancial na virada de 21 para 22, essa alta de juros, que ainda deve se refletir integralmente sobre a atividade econômica, vai certamente adicionar força aí no sentido de desacelerar a economia ainda mais. Nós trabalhamos com uma hipótese de que o PIB deve se contrair em torno de 0,5% ou até 1% no ano em 2022, e entendemos que a recuperação a partir daí, ao longo dos trimestres seguintes, também ocorrerá de maneira bastante gradual. Bom, no lado da política, só para encerrar a minha participação, janeiro é um mês de recesso, como todo mundo sabe. Agora, na volta do Congresso, a gente espera bastante turbulência nos temas relacionados à política fiscal. Há aí uma discussão em torno de uma nova PEC, uma nova proposta de emenda constitucional para lidar com a alta dos preços dos combustíveis. Possivelmente teremos aí desonerações de tributos federais e até tributos estaduais para conter aí o preço da gasolina, do diesel e energia elétrica, com riscos da criação de um fundo federal de estabilização do preço dos combustíveis. Isso certamente é um sinal bastante ruim para as contas públicas. Como a gente sabe, a gente acabou de vir de uma PEC que modificou o teto de gastos e abriu espaço para um gasto permanente em torno de 100 bilhões de reais. Uma nova PEC que viria a mexer com a arrecadação seria, obviamente, muito mal recebida pelos mercados. Eu vou deixar para o Marcos comentar as implicações disso sobre os mercados aqui no Brasil, e eu agradeço a todos mais uma vez pela participação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou pegar o gancho aqui do cenário econômico e traçar as principais implicações da nossa estratégia aí de investimento. Eu acho que o tema principal, como o Marcelo abordou, é essa tendência de alta nos juros internacionais. Acho que está bem claro aí, principalmente nos países desenvolvidos, o G10, que vários países aí se encontram muito atrás da curva e que a política monetária agora vai ter que seguir uma trajetória de aperto em ritmo acelerado. Eu acho que o principal destaque nesse ambiente é o Federal Reserve, o Banco Central americano. Eu acho que a sinalização do Fed foi muito clara. O Fed tem agora uma avaliação de um processo inflacionário aí já menos benigno, um processo inflacionário aí que está saindo do range de conforto aí, da autoridade monetária. E eu acho que o que mudou bastante foi o comportamento do mercado de trabalho. Os últimos dados que temos mostram o mercado de trabalho já praticamente no pleno emprego e já apresentando forte tendência de altas de salários. Isso mostra aí uma atividade econômica muito aquecida, que compõe um quadro aí já de uma inflação que já estava com uma inflação muito pressionada, com qualitativo ruim, aí, com o core inflation bastante alto. Então, o Fed, a sinalização foi na linha de que teremos mais aperto, os apertos começam em março, caiu por terra a ideia de também que o Fed iria proceder com altas de juros intermitentes, ou seja, sobe uma reunião, para na seguinte. Eu acho que vai ter altas consecutivas de juros, começando em março. E também o processo de redução do balanço, ele foi antecipado. Eu acho que começa aí, na minha visão, perto de maio. Com isso, a principal implicação, a gente mantém posições tomadas em juros. Nossa principal posição é tomada em juro americano, na parte curta da curva. Acho que ainda temos um upside aí, houve uma reprecificação grande aí no começo do ano. E a principal mudança, talvez, de composição aí do nosso portfólio de juros tomados é que a gente agora tem uma participação bem maior dos países desenvolvidos do que dos emerging markets, né? Ano passado, o nosso portfólio tomado aí foi muito concentrado em emerging markets, no leste europeu, na América Latina, e a gente acha que o processo de alta de juros já está bastante avançado nesse país e a curva precificando níveis de juros já bastante compatíveis com o nosso cenário. O que está para trás aí é o G10. Eu mencionei a principal posição dos Estados Unidos, mas também temos posições tomadas na Inglaterra, onde eu acho que o Banco Central também está numa situação de correr atrás aí, do cenário econômico, vai ter que começar um processo, vai ter que acelerar o processo de alta. Temos também posição tomada no Canadá, avaliamos outras posições em outros países envolvidos, e o nosso portfólio está bastante concentrado aí nesses países que agora iniciam um processo e parecem estar ainda atrás da curva. Nesse ambiente de alta de juros, a gente mantém uma posição cautelosa em relação ao mercado de ações globais. A gente acha que o cenário ainda é benigno, mas esse ainda é benigno porque a atividade econômica se mantém muito robusta e a gente ainda não vê sinais de desaceleração. Eu acho que a atividade ainda suporta ainda os setores da Bolsa mais cíclicos. E também essa atividade global ainda continua dando suporte bastante importante aí para a parte de commodities, com destaque para o setor de energia, que tem também outras peculiaridades que está mantendo uma forte pressão nos preços. Então, é uma posição cautelosa. A gente acha que nesse processo de alta de juros, a volatilidade vai aumentar e tem setores que estão mais vulneráveis, os setores mais de crescimento aí, que são mais sensíveis a aumento de taxa de juros. Já estão apresentando uma volatilidade bastante grande, e eu acho que isso tende a aprofundar aí à medida que os bancos centrais começam a entregar a alta de juros e o mercado vai perceber que existe pouca margem para recuo, dado o tamanho do atraso aí desses bancos centrais. Eu acho que isso é a principal diferença em relação aos outros ciclos. O mercado tem na cabeça aí outros ciclos que. Quando o Fed começou a subir os juros e o mercado sentiu, ele teve margem de manobra para voltar atrás. Eu acho que esse ciclo é bem diferente nesse ponto. Acho que estamos sem margem de manobra, o Fed está muito atrás da curva, e vai ter que tolerar alguma volatilidade nos mercados. Então, nossas principais posições aí tomadas em juros, posição reduzida em bolsa, com ainda o viés ainda de ter setores mais defensivos da Bolsa Americana. E temos aí um viés de dólar mais forte, mas reconheço que o impacto nas moedas está sendo bastante heterogêneo. Acho que está mais difícil de fazer esse jogo aí de alta de juros no mercado de moedas. A gente está preferindo concentrar a nossa exposição de risco no mercado de juros. Em relação ao Brasil, eu acho que a gente foi pego um pouco de surpresa pelo tamanho desse movimento de começo de ano de Brasil. A nossa interpretação disso é que está muito ligado ao fluxo internacional de saída de dinheiro dos Estados Unidos e entrada no resto do mundo. Pouco a ver aí com o cenário brasileiro. A gente acha que o cenário brasileiro continua muito difícil. Com muitas incertezas, e a gente acha que passando esse fluxo aí, eu acho que a gente pode voltar a ter pressão nos ativos brasileiros. A gente, em relação a juros, a gente acha que com a aproximação aí do fim sinalizada pelo Banco Central, eu acho que tem algum espaço de estar aplicado na parte bem curta da curva, defendendo um pouco essa posição aí. Com posições com viés de estar tomado na parte bem longa da curva brasileira. Acho que as incertezas aí políticas vão levar a bastante populismo e pressionar aí o lado fiscal, e a gente pode ter alguns sustos aí no mercado. Bolsa, a gente mantém uma posição brasileira, uma posição ainda comprada, mas muito concentrada na parte de commodities. Que tem pouca exposição ao mercado doméstico. A gente acha que a economia doméstica ainda apresenta muitos desafios. Como o Marcelo falou, esses juros vai se manter alto por bastante tempo. Atividade com uma tendência bastante negativa. A gente provavelmente vai ter PIB negativo esse ano. Estamos com um PIB negativo de próximo de 1%. Então, acho que ainda não é o cenário de bolsa. O que a gente tem de bolsa aí está muito ligado aí ao cenário global. Então, acho que é esse um portfólio aí que eu diria o principal tema é ainda a alta de juros com um shift nesse começo do ano aí para países desenvolvidos, com a consequência direta aí de ter menos exposição a ativos de risco e concentrar em setores mais defensivos da bolsa. Em Brasil, um cenário aí que surpreendeu a gente, o fluxo, mas que a gente continua muito negativo com o cenário. Então, a gente está procurando oportunidades aí para ter posições mais negativas de Brasil. Eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos no nosso call mensal. Estaremos de volta no próximo mês aí com um update desse cenário. Muito obrigado.